Estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda com o Comando Geral e vamos falar agora a respeito de educação. Temos assuntos importantes para abordar hoje com relação à questão da educação dos jovens e adultos e também da Escola Técnica Bernardina Rodrigues Padilha. Nós temos vagas abertas aí para os interessados em se inscrever para participar tanto do EJA quanto da Educação Técnica Profissional. Estamos recebendo a professora Giovana Issard Baldin, coordenadora da 23ª CREA, e a professora Thaisa Confortin, que vão trazer mais detalhes aí a respeito desses assuntos nesta manhã. Professora Giovana, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes e obrigada aí pelo espaço.
Professora Thaisa, também seja bem-vinda conosco. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Obrigada também pela oportunidade de nós estarmos aqui passando algumas informações relevantes à questão das matrículas agora, né?
Dos cursos profissionalizantes. Exato. Bom, nós temos aí esse processo aberto a partir de hoje, né?
Isso.
Terça-feira. Totalmente virtual. Como é que funciona, professora Giovana?
Então, a gente gostaria assim, de colocar os ouvintes, né? Que não percam essa oportunidade, né? Para as inscrições. Que começa hoje, né? Inscrição do dia 9 ao dia 29 de junho. Então, a gente tem um período bastante amplo aí para o técnico do Bernardina, né? Inscrições para o técnico do Bernardina e para o EFRIM, né? O EFRIM, a gente tem o curso EJA, né? O EJA Tech que a gente fala. Falar desses dois cursos, Leonardo, é muito importante, né? A primeira questão do técnico do Bernardina, né? A gente sabe o quanto esse curso é relevante para a comunidade de Vacaria e região. Né? A gente tem alunos que vêm de outros municípios, né? Lagoa, Bom Jesus, né? Muitos Capões, vários municípios aqui dos Campos de Cima da Serra. Para ter essa formação, né? Porque é um técnico que você sai dali certificado, né? O Bernardina, ele tem já há 45 anos esse curso. Então, esse curso, ele vem profissionalizar a mão de obra. E é importante dizer que todos os alunos do curso técnico, eles estão empregados, né? Eu posso falar isso porque também conheço bastante a questão do curso, quando eu trabalhava lá na escola. Muitas empresas, Leonardo, entram em contato com a gente, né? Até na coordenadoria, até com a própria escola, com os professores, com a direção, solicitando alunos para que sejam mão de obra, né, qualificada para as nossas empresas. Então, é uma oportunidade que todos, né, os interessados não devem perder. E também dizer que o curso é totalmente gratuito, né? São 4 semestres, né? Três na escola e um estágio, e um semestre de estágio. Então, são 2 anos de formação e as pessoas saem dali, então, qualificadas. Então, esse acho que é importante, né? A gente salientar que não percam essa oportunidade, né? Essas inscrições, elas são feitas online. Então, qualquer dúvida, pode ir até a coordenadoria ou também na escola à noite, né? A escola Bernardina também, na secretaria da escola, fica aberta para receber os interessados em fazer a matrícula. Então, curso totalmente gratuito, não podemos perder essa oportunidade. E sabemos aí desse curso, né, que também já foi várias vezes premiado, né, pelo serviço, né, e pela relevância que o curso tem na nossa região. E também nós temos as inscrições abertas nesse mesmo período para a educação de jovens e adultos que funciona na Escola Padre Efrem. E essa Escola Padre Efrem, então nós temos também um curso de qualificação que é assistente jurídico, né? Então todos os alunos maiores de 18, né? Isso vale então para a EJA do ensino médio, também para o técnico do Bernardino. Então os alunos, eles se inscrevem, fazem as 3 etapas do curso médio EJA e saem com a qualificação de assistente jurídico. Então, essas 2 inscrições que estão abertas agora, totalmente gratuitas, é justamente para qualificar a mão de obra, né, Leonardo? Acho que é tão importante a gente dizer o quanto as empresas procuram a qualificação de mão de obra, né? Então, é isso, né? É nós não perdermos a oportunidade e nos qualificarmos e dentro de vacaria, né? Não precisa sair para fora, né? Saímos daqui com pessoas extremamente qualificadas, né? E que aproveitem essa oportunidade.
É, até porque a gente sempre aborda em várias entrevistas aqui que a gente faz, a necessidade mesmo da qualificação da mão de obra. A vacaria tem muitas vagas de emprego, né? Mas o que falta realmente é esta qualificação que é oferecida, como a senhora referiu aí, um curso extremamente reconhecido, como o da Escola Técnica Bernardina. E nesse sentido, como é que a 23ª Coordenadoria vê, enxerga o impacto desse sucesso dentro do mercado de trabalho aqui para a nossa região?
É, a gente tem essa experiência justamente pelo retorno das empresas, né? E que eles buscam os nossos alunos para trabalhar nas empresas, né? Então, muitas vezes eles dizem, não, mas eu quero alguém do curso técnico. E muitas vezes a gente não tem mais a mão de obra que não esteja empregada, né? Então, a gente entende de que esse curso é fundamental. E até porque se tu olhar também no histórico, você vê várias pessoas que passaram pelo curso técnico do Bernardina, né, que estão hoje trabalhando na profissão, por exemplo, de engenheiros elétricos, né? Então, eles tiveram sua base dentro da escola técnica. Bem como outros cursos também que a gente oportuniza, daqui a pouco também a Thaisa fala um pouquinho sobre outras certificações que a gente tem dentro dessa questão de qualificação, e a gente tem que colocar aqui essa preocupação do governo do estado em relação ao aluno do ensino médio, né, ao técnico, então essa questão então, de estar investindo na área técnica. Então isso é bem forte, né? Esse ano também a gente teve vários avanços nessa questão. Então essa é a preocupação, né, de formar cidadãos técnicos, né, porque a gente entende que o mercado de trabalho está aí e a exigência é cada vez maior.
E ele é um curso muito procurado com relação à procura, professora Giovana. Quantas vagas são disponíveis? E a gente sabe que sempre ultrapassa o número de candidatos, né? Como é que é feito essa triagem lá na frente depois?
Isso, então nós temos esse período de 9/6 a 29/6 a inscrição. São 20 vagas, né, para o curso Bernardina, do técnico lá do Bernardina. E de posterior a essa inscrição, sempre, né, às vezes dá 2 por 1, 3 por 1, então de 20 vagas, né, de 60 até 70, né, inscritos. No dia 6 de julho é feito um sorteio, né, um sorteio é feito pela Procergs, né, junto com pelo canal do YouTube ao vivo, né, então as pessoas que se inscrevem, elas participam desse sorteio, né, para ingresso, então, na Escola Bernardina. E um pouquinho sobre essas inscrições, a Thaisa vai falar um pouquinho sobre as bancas de aferição, né, que acontece também dentro dessa inscrição.
Como é que funciona, então, professora Thaisa, essas bancas aí?
As bancas de aferição, ela acontece devido ao fato de serem cursos subsequentes, uhum, ao ensino médio, então há uma cota. É o sistema de cotas, que ele é nacional, esse sistema de cotas, é uma lei, né? Então, tem as cotas para negros, pretos, pardos ou indígenas e também para os PCDs, que são com deficiência. Essas cotas para preto, pardo, indígena, então, o aluno que ele se inscreve e ele lá na sua autodeclaração, ele vai se declarar preto, pardo ou indígena, entre o dia 20 e 22... é feita uma banca de aferição. O que, que é essa banca de aferição? Esse estudante, ele deve vir presencialmente na escola, nesse dia e horário marcado. Uma equipe online avalia os traços para ver se realmente ele é ele se autodeclarou como realmente ele é. Porque o que, que acontecia? Que muitas pessoas estavam se aproveitando das cotas. Então, hoje, quando o aluno se declara, ele tem que participar dessa banca de aferição para dar o ok, para ele poder pegar essa vaga da cota. E o PCD, ele não participa da banca. O aluno que tem alguma deficiência, ele vai levar o documento comprobatório, se é uma deficiência física, coisa assim, lá na escola, para fazer a matrícula.
Nós temos então a reserva, tem algumas vagas para a livre concorrência e estas aí para... Isso. Essas situações
vale,
também.
Vale ressaltar que todos os inscritos, eles caem na reserva universal. Tá? Então, se ele, no dia do sorteio, todos estão juntos para as 20 vagas. Se caso uma pessoa que se inscreveu preta, ela não pegou na vaga universal, ela tem essa segunda opção, que é participar da banca para tentar a cota.
Perfeito. Bom, vale para o técnico e para o EJA também? Para os
só
dois?
Para o técnico, só para o técnico subsequente. Para a EJA, não. EJA, como ele é, a EJA, como ela é de ensino médio,
sim,
então todos os alunos que quiserem se inscrever, vai ter vaga para eles.
Exatamente com relação às vagas, não existe um número específico, e como é que funciona
isso,
para o EJA?
Isso, para o técnico do Bernardina são 20 vagas.
Sim, para o EJA.
E para
a
EJA não tem número específico. Então a gente vai abrindo turmas conforme tiver o número de alunos.
Então, é importante dizer que o técnico, a pessoa interessada, tem que ter o ensino médio completo. Por isso que a gente chama de subsequente. Né? Então assim, só pode cursar o técnico lá da Escola Bernardina, quem tem ensino médio, já completinho.
Perfeito. E com relação à procura aí da educação de jovens e adultos, como é que vocês têm verificado ao longo dos anos?
Que a procura para a EJA, ela tem crescido. Muitas pessoas estrangeiras também têm procurado a EJA para se qualificar. Muitos que desistiram há um tempo atrás da escola, eles retornam agora tendo 18 anos. Comprovação que fez o ensino fundamental, pode ser matriculado na EJA. E ainda a gente tem essa vantagem no Padre Efrem, que eles têm esses componentes de qualificação. Então, além da formação geral básica, que são os conteúdos básicos ali, português, matemática, eles ainda saem com essa qualificação em assistente jurídico.
Perfeito. É no turno da noite, não é?
No turno da noite.
Certo.
E só seguindo o cronograma, é importante dizer, então, assim, que primeiro o aluno, o interessado, né, ele faz a inscrição no site. Aí, para o curso técnico, existe o sorteio. Para a educação de jovens e adultos, não tem sorteio. Mas é importante dizer que daí vai vir uma designação para essa pessoa, né? Porque se ele foi ou não designado para aquela escola. E aí, de 29 a 31 de 7 de julho, ele tem que fazer a matrícula. Então, são dois processos. Primeiro a inscrição, aí depois a matrícula. O ato da matrícula é diretamente na escola, onde ele vai entregar a documentação. Então, é todo um cronograma, né, e uma sequência para ele não perder a sua vaga. E o início do segundo semestre, então, dia 3 de agosto, começa as aulas.
Tanto do técnico quanto do EJA, ou tem diferença nas datas?
Não, é quanto dos dois.
Os dois? Perfeito. Bom, professora Giovana, para aproveitarmos aí, temos mais alguns minutos para falar da questão do ensino integral aqui. Nós tivemos uma ampliação nos últimos tempos, a nossa 23ª, e todo o estado também, não é?
Isso, a gente teve sim. A gente teve o governo do estado também está investindo muito, né, na questão da educação em tempo integral, porque sabemos os benefícios que ela traz, né? Então, quando a gente visita as escolas de tempo integral, a gente vê isso, né? A gente na conversa com os alunos, na conversa com os diretores, muda a cara da escola, né? Muda o próprio relacionamento dos alunos com a escola, né? E das próprias famílias, né? Que muitas vezes perguntam para a gente, vai ter ampliação, né, do turno integral? Porque hoje em dia ele está na escola, né? Ele está sendo atendido na escola. Então, nós temos a nossa escola, na nossa CRE, nós temos 4 escolas de tempo integral. Né? O Bernardina, que nós temos ensino, as turmas finais do ensino fundamental e mais ensino médio. E importante que ele tenha um eixo também na questão de capacitação, que ele trata com o curso de administração. Nós temos na escola Efrem o ensino médio, que ali nós temos, então, também como eixo o design gráfico. Na Escola Pacífico, nós temos também no ensino médio a informática para a internet. E na Escola Firmino, aqui em Monte Alegre, nós temos o agronegócio. Então, você veja aí a preocupação nessa questão da capacitação dos nossos jovens, né? Nós temos 4 escolas com 4 cursos diferenciais, né? Cada um dentro de uma área. Então, oportunidade, muitas oportunidades dos jovens hoje saírem capacitados. E, então, estamos aí com essas 4 escolas, né? No total aí de, nós temos vários alunos, né, fazendo esse curso. Fora, nós temos o curso normal também, que também profissionalizante na escola Frei Getúlio em Bom Jesus e na escola aqui do irmão Getúlio aqui em Vacaria, né, em torno de 176 alunos. Então, aí nessa questão, estamos bem servidos, né, da questão de turno integral, e acredito que está dentro das metas do Plano Nacional de Educação, e por isso também o governo do estado aí aumentou de 18 escolas para 500 e poucas escolas, né? Então é um avanço bem significativo.
É outro assunto que eu lembro que abordamos em outras oportunidades, professora Giovana, a preocupação com a questão da evasão escolar. Como é que está hoje? Ela tem diminuído? Quais são o que tem sido feito, na verdade, para tentar diminuir esse dado que é tão preocupante?
Hoje, dado de hoje, né, nós temos uma infrequência de 23%. Então, assim, é alarmante, né, porque principalmente o ensino médio. Então, a gente pede, né, então, para os pais, principalmente, que cuidem dessa questão, né, porque o aluno infrequente hoje é aluno que não está aprendendo. É aluno que está fora da sala de aula, não aprende. Então, os motivos, o que os alunos nos trazem, é porque eles trabalham durante o dia, é porque, às vezes, a questão do horário deles chegarem na escola, é porque, às vezes, não estão cansados para ir, né? Algumas questões também pedagógicas. Então, a gente está fazendo um trabalho junto com as direções, as orientadoras, que a gente chama de busca ativa, né? É a gente estar ligando para os pais, a gente estar ligando para os alunos, para que eles frequentem a escola. Porque, mesmo trabalhando, a gente tem que achar um tempinho para estudar, né? A gente tem que estar na escola. Até os 18, né, 17 anos ali, né? 11 meses e 29 dias, é obrigatório o aluno estar na escola. Então, nós estamos, assim, agindo nessas questões, né? De fazer com que o aluno vá para a escola, esse contato direto com as famílias. Mas eu te digo que muitas vezes não está fácil de levar esse aluno para a escola. É, por esses motivos que a gente já colocou. E nós temos também um agravante aqui na nossa região, que agora a gente também está preocupado, que é a questão do frio, né? Então, nós temos alunos de São José dos Ausentes, por exemplo, eles saem às 4h30 da manhã para pegar o ônibus do transporte escolar e ir para a escola. Então, é uma batalha, assim, de dia a dia, né? É a busca constante para esses alunos, né? E a gente sabe o quanto é dificultoso você sair 4h30 em pleno inverno. Mas é isso, né? A gente tem que trabalhar com isso e temos que achar a melhor forma para que esses alunos estejam nas escolas, né? Então, as escolas têm feito muitas, muitas ações em relação a trazer esses alunos, né? Não fazer com que eles realmente frequentem, porque é isso que a gente fala, né? A escola está ali para eles. Aluno tem que estar na escola para aprender. Então, é essa a nossa luta diária junto com as direções.
Verdade. Bom, aproveitando também, nós temos a notícia da prorrogação das inscrições para o Enem, né? Mais alguns dias aí para o pessoal se inscrever, né?
Ontem à noite a gente fez deu uma passada nas nossas escolas aqui de Vacaria, né? Nós e as chefias ali da coordenadoria para conversar com os nossos alunos, né, com os nossos diretores, sobre a importância do Enem. É outra questão que a gente também ressalta, que é uma oportunidade de estudo, né, de continuar os estudos e de qualificação profissional. Nós sabemos que diversos concursos, diversos programas, a entrada, né, do ensino superior é pelo Enem, né? Então, assim, você não tem custo, né? Você somente precisa fazer a inscrição e depois em novembro fazer a prova. Ela foi prorrogada até o dia 12, né? Porque também tendo em vista aquele feriado que teve semana passada. Exatamente. Também deu uma atrapalhada nas inscrições, né? Mas a gente pede para os alunos, façam a inscrição. Porque a gente escutou ontem assim, eu não vou fazer. tudo muda na vida, né? Daqui a pouco, na semana que vem, você precisa, até para o teu próprio emprego, apresentar um comprovante que você fez um Enem. É uma oportunidade nova de trabalho, uma oportunidade daqui a pouco de crescer no trabalho. É uma oportunidade de você estar melhor colocado, né? Na questão profissional. Então, é isso que a gente pede, que os alunos, né, os nossos professores, diretores, estão fazendo um esforço imenso para que esses alunos façam a sua inscrição. Então é isso que a gente pede, que não percam essa oportunidade.
Bom, só lembrando então as inscrições para o EJA, para o ensino técnico, exclusivamente pela internet, né, professora?
Sim, Tessa? A inscrição é pelo site da educação. Barra matrículas.
Certo. Oportunidade, então.
Então, não falta, né?
Procurar e aí se qualificar também e, claro, garantir um futuro melhor. Professora Giovana, obrigado mais uma vez pela presença. Nos colocamos à disposição.
Obrigada, Leonardo. Obrigada pelo espaço. E qualquer dúvida, também estamos à disposição.
Obrigado,
bom
professora
dia.
Tessa, também.
Muito obrigado também pela oportunidade. Estamos à disposição para qualquer dúvida.
Tá certo. Falamos então hoje sobre educação, recebendo a professora Giovana Rissardi Baldin e também a professora Tessa Confortin aqui no Comando Geral.